UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa. Nós somos um canal educativo de rádio, que agora no mês de setembro completa 5 anos. E nós, na verdade, somos uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a empresa Brasil de Comunicação, EBC. E vale lembrar que o programa que você escuta é o Conexões. O Conexões traz cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos e nós vamos juntos até o meio-dia. E agora, neste momento, nós vamos aproveitar esse dia 13 de julho, é o dia em que se lembra e que se completam 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, para falarmos a respeito desta legislação com a integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e também representante do Conselho Federal de Psicologia, Maria Luísa Moura de Oliveira, que está na ponta da linha ao telefone para conversar conosco ao vivo. Bom, antes de tudo, Maria Luísa Moura de Oliveira, muito obrigado pela presença e um bom dia.
A gente que agradece a oportunidade, né, e de estar junto com vocês nessa celebração muito importante para o Brasil.
Pois é, a senhora falou de uma celebração muito importante para o Brasil. Eu queria voltar 20 anos no tempo e que a senhora falasse um pouco por que surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que foi esse processo do Estatuto da Criança e do Adolescente há 20 anos atrás, hein, Maria Luísa?
Então, acho que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele surge justamente, acho que no momento de chamada à democracia no país, né? Então, é uma lei que ela vem com a voz forte da sociedade, que estava no momento de reflexão, de retomada do seu lugar, né? E de rupturas, né? E uma delas foi de romper com o estado em que a criança vivenciava no país e era colocado, que era localizado no Código de Menores. Né? O Brasil viveu mais de 50 anos na égide do Código de Menores, mas, de fato, o sujeito criança não existia. Né? Então, acho que nessa coragem política do povo brasileiro, né, eu acho que foram somando essas forças da mobilização da sociedade civil e foi um grande pacto pela civilidade, né, pela sociabilidade, que surge o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente acabou fazendo uma situação muito ímpar no mundo, porque o Brasil é o primeiro país que, em sintonia com a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovada na ONU, constrói também a sua legislação. Então, a gente acabou construindo num diálogo, eu diria, quase com o avanço que o mundo também repensava naquela época em relação à infância. Então, acho que, assim, a ruptura, né, que o Estatuto materializa, para a infância brasileira, é uma ruptura que significa também um chamamento do povo brasileiro à participação, né?
Muitas pessoas, Maria Luísa, que são críticas, às vezes, ao Estatuto da Criança e Adolescente, dizem que é uma legislação avançada demais para o nosso país. O que a senhora acha disso, hein, Maria Luísa?
Então, eu acho que nesse tipo de reflexão mora a dificuldade de se conceber o avanço que qualquer nação precisa e acho que ela cresce em função disso, né, da gente estar revendo as nossas posições, estar revendo os nossos contratos e combinados sociais, né, e vejo que, de repente, esse tipo de voz ainda persiste justamente pela face conservadora que ainda permeia todas as sociedades, né? E a nossa, lógico, que também padece desse tipo de posicionamento. Então, acho que é justo essa dificuldade de reconhecer o sujeito, no caso da criança e adolescente, que é o nosso assunto, de reconhecê-la como uma pessoa em desenvolvimento, de reconhecê-la como um sujeito, como alguém que tem voz e tem direito à participação. Então, assim, culturalmente, né, assumir isso é algo que vai para além de uma legislação. Acho que a legislação ela materializa essa vontade política, mas, ao mesmo tempo, tem todo um trabalho que eu acho que, nesses 20 anos, a gente já poderia ir localizando, que é um trabalho que ainda vão merecer algum tempo, né? Muito esforço e vontade social para que, de fato, a criança e o adolescente ela seja considerada, tanto pelo Estado, como pela sociedade, como pela família, como esse ator social que compõe essa teia, né, de relações no nosso meio.
Sim. É interessante, a senhora está falando a respeito, né, dessa teia toda. E na semana passada, nós fizemos aqui uma entrevista com a professora da Escola de Ciência da Informação da UFMG, que tem um projeto de extensão que é a Cidadania da Infância em Hipermídia. E nós falamos muito sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, e a professora falou que as pessoas conhecem ainda muito superficialmente o Estatuto. Qual que é o papel, né, nessa teia que a senhora falou, da mídia, né, da imprensa? Qual é o papel, né, dentro desse conhecimento do Estatuto da Criança e Adolescente, hein, Maria Luísa?
Então, olha, a mídia ela é fundamental, né? Eu acho que ela é fundamental para o desenvolvimento de um país, para a libertação de um povo, né? Eu acho que ela expressa, né, a posição de luta pelos direitos humanos, né? Então eu vejo que ela traz para a gente o cenário de como a sociedade se manifesta e também como ela vai influindo, incidindo, né, na formação mesmo desse imaginário da sociedade, das posturas. Então ela tem um papel fabuloso, eu diria para você. Mas na contrapartida, eu acho que ela também, né, convive, do jeito que a gente está dizendo que ela é essa fotografia, ela também acaba fotografando a face conservadora da sociedade, né? E muitas vezes ela até é manifestada na própria estrutura midiática, que muitas vezes quer manter, né? Ela mantém situações que são situações que a gente precisa de romper e que eu vejo assim que em alguns momentos, né, a própria forma, né, como a criança e o adolescente, né, eles são apresentados ou representados, né, eu até diria mais subrepresentados em determinadas matérias, né, ela não contribui para esse processo de construção desse ser social, né, contribui talvez no reverso, né, numa contraface, porque muitas vezes, se a gente for analisar, em muitas matérias, né, a criança ela aparece subrepresentada em situações de crime, né, seja ela a vítima do crime, ou seja ele, no caso, a maioria são sempre os adolescentes, né, como o promovedor, né, da violação do direito. E isso vai criando, acho que na sociedade, aquela dubiedade entre a criança que precisa de proteção, a criança enquanto um ser que precisa de proteção e considerado nessa dimensão, ou o ser criança como ameaça.
Isso,
então,
verdade.
Então, eu acho que essas duas concepções, muitas vezes, elas são colocadas de uma forma bastante carregada nesses cenários onde as crianças são esses atores, né, que entram em cena, mas nessas representações, ou de ser violado ou de ser o violador. Então, a gente vive naquele misto entre você pedir a proteção e você pedir a prisão.
Isso.
Então, acho assim, que a mídia ela tem uma responsabilidade muito grande de realmente levar essa análise crítica, né, para que a sociedade ela consiga se despregar dos ranços conservadores e olhar realmente para a criança ou adolescente como um ser em desenvolvimento. Né?
E aí, Maria Luísa, quando se pede, né, a prisão, geralmente o tratamento dado à mídia, a nomenclatura, é o menor, né?
Exato, então por isso, porque aí você, inclusive nessas nomenclaturas, você fica vendo o efeito, né, do lugar, assim, eu acho que paralisante que ainda se coloca a criança, quer dizer, os menores são os meninos negros, pobres,
isso,
que não frequentaram a escola, então assim, essa segregação acaba que ela fica estabelecida nesse tipo de produção midiática que reforça esse tipo de pensamento que muitas vezes a criança não tem como se libertar desse. Aí você vai criando os estereótipos, mantendo os estereótipos e aprisionando a criança numa situação que vai na contramão do que o estatuto está colocando. E aí você vê iniciativas como pedir a redução da idade penal, que ainda são temas, que eu diria para você, permanentes, né? Existe
Sim.
essa tensão, apesar de todo o avanço que a gente viveu, ainda tem um campo tensionado, né, entre pedir, né, a efetivação do estatuto e pedir a sua revisão ou até a sua, enfim, é como se alguém quisesse que o estatuto não existisse.
É, né? Exato. Uhum. Sendo que nós temos medidas socioeducativas que têm pouca visibilidade na mídia e cumprem
exato.
Um papel muito importante, não é? Não
e
é que não há...
Exato, e a medida socioeducativa, né, ela acaba assim, sendo essa...
Ela não aparece na mídia, né?
não há
interesse, né, nesse sentido, né?
Exato, e aí a gente acaba criando um desfavor para a infância, né, para essa revolução que o Estatuto traz no olhar da sociedade, da família, do Estado em relação à infância. Por quê? Porque a ideia é de tirar essa lei do papel.
É,
então,
porque não há...
situações, a lei sai do papel,
para outras,
outras não.
Verdade, bem lembrado.
E o próprio sócio-educação, né, é um tipo de medida, né, que... É, ela que vai falar do impacto pedagógico na vida das crianças, né? Que é o menino e a menina, o adolescente ou adolescente que comete um ato infracional, ele tem que ser responsabilizado. Eu acho que não
o estatuto prevê isso,
responsabilização, né? Prevê isso.
É.
O problema é que ele está privado, por exemplo, da liberdade, quando você vai na gradação da aplicação da medida, conforme o ato violador que ele cometeu. E você não pode impedir do acesso aos outros direitos, que são universais, e
claro,
que já foram conquistados, né?
Claro.
Então você tem que pensar que hoje, mesmo nessa grande caminhada que a gente fez de 20 anos, né, ainda temos 53,9%, que significa 32 milhões de crianças, que ainda não acessaram por completo esses direitos universais conquistados, que são as crianças negras, indígenas, e provavelmente esse grupo de meninos e meninas e adolescentes que cometem esses atos infracionais. Então você vai vendo que a gente, por exemplo, enquanto desafio, a gente já tem que reduzir essas disparidades regionais, étnico-raciais, né, que são desafios que o próprio estatuto, né, ajuda a revelar e coloca para que nós enfrentamos e possamos resolver essa situação. Então, eu vejo que a sociedade, né, e a mídia, quando se pergunta, assim, a gente tem que, acho que construir, né, quase que um pacto de cumplicidade, né, para impulsionar, né, a promoção, a proteção e a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Né?
Okay.
Então, assim, atividades como essa que vocês fazem de mídia para a sociedade, né, de projetos de extensão nas universidades, né, que eu acho que... também um outro desafio, né? O diálogo da produção de conhecimento, né? De fato, ele sendo
ele saindo dos muros, né?
Ele também sair do papel e da biblioteca,
isso,
né?
Isso mesmo.
E ele também incorporando, né, em ações efetivas na vida das pessoas, né? Ele poder dialogar com os parlamentares de Minas, né? Com os parlamentares do Brasil, com os governantes, né? De uma forma onde a gente tenha condições de apresentar a verdadeira infância e adolescência brasileira. Né?
Okay.
Então, eu acho que a gente tem uma tarefa muito importante nisso e os meios de comunicação, inclusive, devem estar a serviço disso, né? De socializar esse conhecimento e de dar voz para essa criança em muitas situações ocultadas, né?
Ok. É, muito se fala aqui em Belo Horizonte, do Brasil inteiro, né, desse caso do goleiro Bruno, né? E volta e meia a gente volta na infância dele, né? Tentando achar algum motivo ali na infância, sem os pais, criado somente pela avó, numa região da periferia de Belo Horizonte. E a escola, como é que foi a relação com os professores? Então, a gente volta na infância na tentativa de, opa, peraí, vamos ver o que aconteceu para ver se a gente pode evitar que isso venha a acontecer. Claro que não é tão, né, não é tão linear assim o pensamento, mas a preocupação está ali na formação, né?
Eu acho assim que não é linear, mas faz sentido, né? Porque eu acho que pegando essa situação que hoje existe uma reflexão grande em cima, não faz caso como muitos, né? Porque assim, isso acho que só depõe a favor do estatuto no sentido de que existe um ciclo de vida que a gente cumpre. E a gente está falando que é importante que esse ciclo de vida seja cumprido de forma adequada, favorável. E garantido, né, que as
isso.
pessoas consigam ter a garantia que em cada etapa da sua vida, isso a tudo está dizendo, é um ser em desenvolvimento. Então, quando você ouve situações como essa, né, que a gente está acompanhando hoje na mídia e tantas outras que a gente que atende, acompanha, você vê cada vez mais, né, o tanto que é importante cada fase da vida, em especial a infância e adolescência de uma pessoa. Então, assim, eu trabalho com um projeto de atendimento a autor de violência sexual de crianças e adolescentes que estão cumprindo medida de prisão.
Sim.
Né?
Uhum.
E o que a gente tem observado, né, a gente está numa linha de frente de pesquisa e de estudo para construir metodologias de atendimento a essas pessoas. E para reconstruir e compreendê-lo, a gente está entrando em contato com essas dimensões mais internas. E o que a gente está encontrando? Nós estamos encontrando uma infância cicatrizada, né? Então, muitas vezes, isso tem dificultado, né, a incorporação de uma verdadeira infância. No caso, que você esteja em paz com a sua infância, para estar em paz com a infância dos outros. E assim vai em todas as fases, né? Então, acho assim, que quando você vê as pessoas envolvidas num ciclo de desigualdade, né, num ciclo de violação de direitos, não que a gente está pensando aqui de forma cartesiana, mas assim, nós somos feitos dessas várias coisas, né, desses vários elementos que circundam a nossa vida, desses vários contextos, dessas experiências. E certamente essas experiências elas vão deixando marcas na pessoa. E essas marcas vão influir na sua forma de ver o outro, na sua forma de ver o mundo, de conceber a vida, né?
É interessante.
Então, cada vez que eu acompanho um caso desse, eu fico mais convencida de que a revelação, né, dessas situações de violência, de barbaridade, ela tem a ver com outras barbaridades sofridas anteriormente, né?
Ok. Uhum. E interessante, a teia vai puxando, né? A senhora mesmo falou, nós temos aí o pai da ex-amante do Bruno envolvido, condenado por estupro de uma filha, né?
Exato.
Então veja como a coisa isso né, tem a ver.
E, você vai vendo assim também, eu acho que para nós adultos, né, assim, e para a própria legislação brasileira que fala em corresponsabilidades, né, em entes, a gente tem que falar em corresponsabilidade de nós entes dessa teia, né? Então, assim, o fato de você, né, ter um filho ou ter alguém que esteja sob sua responsabilidade nessa fase de desenvolvimento é de muita responsabilidade, né? Assim, você tem que compreender que o seu papel ali é um papel fundamental para o destino da vida daquela pessoa e para o destino da sociedade. Então, assim, a gente amplia também, né, de que você não está criando o seu filho no redomo de vidro ou a pessoa da qual você é responsável, e você está também criando para uma relação social, né? Então, assim, tudo que você está vivendo, ele vai ter um retorno, ele vai ter um efeito na sociedade e na sua vida, né? Então, a gente, em casa, situações como essa, você vai vendo, né? Assim, como essas coisas, né? E aí você vai adentrar por dentro, você vai vendo, na situação mesmo desse jogador, as relações hoje que se estabelecem com esses adolescentes jovens que vão para esses times, né? Ali também você pode encontrar situações que o submetem, né, a condições, às vezes, também violadoras no sentido de, sabe, a gente acompanha muito esses...
vexatórias, com preconceito, muito machista, né?
São assim, expoentes do futebol, são verdade. Potenciais, né? Uhum. Eles são levados, a gente vê e acompanha situações até de tráfico de um lugar para o
claro,
outro,
claro.
Né? Então, assim, é como se fosse uma grande mercadoria.
Saem cada vez, saem do país, né?
Exato, você começa a tratar tudo como mercadoria.
Mercadoria. Né? Eles saem do país cada vez mais cedo, né? Vários jogadores com 13, 14 anos, meninos saem do país, né? Tá certo. Bom, Maria Luísa, muito obrigado, né, pela participação. A gente estava falando do estatuto, mas ampliamos um pouco mais a nossa discussão. Mas eu gostaria de dividir com a senhora o parabéns, né, pelos 20 anos aí do Estatuto da Criança e Adolescente. E conte conosco aqui na Rádio FMG Educativa, ok?
Não, então, e eu também agradeço enquanto conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, enquanto conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, e conte com a gente, né? Eu acho que essa construção de uma sociedade mais justa depende de todos nós, e cada um tem que fazer um pouco dessa história, né? E a gente, pra gente vencer essa batalha.
Ok. Então tá. Muito obrigado pela participação, um bom dia pra senhora.
De nada, e bom dia pra todos os ouvintes e pra vocês aí do trabalho.
Tá, joia. Muito obrigado.
Até mais, então. Tchau.
Até mais, tchau. Esta foi, né, Maria Luísa Moura de Oliveira, conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, representante do Conselho Federal de Psicologia. Nós falamos um pouco a respeito dos 20 anos comemorados hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ela, gentilmente, estava num seminário, ela saiu do seminário, nós conversamos fora do ar. E para você que se interessou, o CONANDA tem uma página que é CONANDA, C-O-N de neném, A-N-D-A, CONANDA, arroba, C, né, ou melhor, arroba SEDH, Secretaria Especial de Direitos Humanos.gov.br, ok?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.